MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
A nossa Constituição Federal deixa muito claro que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Está lá no artigo 5º. E a mesma Constituição afirma que é objetivo fundamental da nossa República, aspas, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Fecha aspas. Esse é o texto da nossa Constituição. Pois bem, ainda que o texto constitucional garanta a igualdade como regra, na realidade, infelizmente, por razões diversas, como raça, questão social ou orientação sexual, milhões de brasileiros todos os dias ainda sofrem preconceito. Para tratar desse assunto, o programa MP no Rádio desta semana fala sobre os direitos da população LGBT, parcela que luta cotidianamente contra o preconceito e a discriminação. Quem conversa conosco é o promotor de justiça André Luiz de Araújo, que é responsável pelo Núcleo de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção dos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná. Doutor André, embora a sigla LGBT se refira especificamente a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, ela abrange todas as pessoas que não são, que são discriminadas, né, por não se encaixarem nessa definição binária masculino, feminino, homem, mulher. Como é que a legislação trata dessa questão?
Esse termo LGBT, ele, como você disse, ele engloba as categorias lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, transgêneros, mas ele é um termo que não vem representando totalmente o problema, o assunto, eu diria, porque a questão ela está muito mais ligada, na verdade, às categorias biológicas de sexo, homem e mulher, e categorias sociais de gênero feminino e masculino. Então, assim, existe o sexo é o homem ou a mulher e o gênero é feminino e masculino. E dentro dessas categorias biológicas e sociais, as pessoas ali elas vão se identificando. A questão do gênero, como eu me identifico como homem ou mulher, ela é uma questão que não está ligada à anatomia, ao corpo humano, é uma questão social. Então, a pessoa pode nascer com um pênis e se identificar como do sexo feminino, sendo mulher. Então, o correto seria tratar a partir dessas perspectivas, não binárias, não homem e mulher, não feminino e masculino, mas de fluidez de gênero. Ali, aí, incluindo os transgêneros, os transexuais, as travestis e todas as demais categorias que, para facilitar a compreensão, se usa o termo LGBT, que surgiu lá no final da década de 80, se fortaleceu ali na década de 90, mas como uma forma de condensar uma minoria. Mas o assunto é muito mais complexo, ele passa por toda a questão da análise ali, das condições biológicas, sociais, de gênero, do sexo feminino e masculino e do gênero homem e mulher. Então, a questão é mais complexa.
Mesmo porque, embora pouca gente fale sobre isso e discuta, nem sempre uma criança nasce com o sexo biológico definido. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são chamadas intersexo, que nascem com características isso, biológicas dos dois sexos, né? Então a coisa não é tão binária e simples como possa parecer. Do ponto de vista da legislação, como é que a legislação trata dessa questão?
A legislação brasileira, ela ainda é muito incipiente, ela ainda é muito superficial quando ela trata dessas questões de gênero. Ela ainda não é uma legislação madura. A Constituição Federal, ali, quando ela foi promulgada em 1988, por exemplo, ela disse que o casamento era a união entre homem e mulher. E isso foi ali fruto da pressão de constituintes ali, de bancadas evangélicas e tudo mais, que queriam estabelecer essa diferenciação, como o casamento sendo algo que só existiria entre homem e mulher. Então, aos poucos, ela vai avançando. Hoje nós podemos dizer que dentro da Lei Maria da Penha existe a união expressa da união homoafetiva entre duas mulheres, como entidade familiar. Mas a lei mesmo, ela é uma lei muito, muito incipiente com relação ao tratamento do gênero.
Doutor André, nós somos um país preconceituoso? Na sua opinião, como é que se pode combater esse quadro de preconceito?
Tomás, o Brasil é um país extremamente preconceituoso. Segundo os dados do Disque 100, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, dados que estão defasados até, que remontam a 2013, 2014, um homossexual é morto a cada 28 horas no Brasil. Então, assim, não dá para comparar com a quantidade geral de homicídios que acontecem no país, porque a pessoa não morre por ser heterossexual. Ela morre por ser negra, ela morre por ser mulher, ela morre por ser gay e ela morre muito mais por ser transexual. Então, assim, nós temos hoje no Brasil a expectativa de vida de uma transexual de 35 anos, segundo dados do IBGE, porque estão expostas a todo tipo de violência, porque estão marginalizadas. Então, o Brasil é um país tão preconceituoso que agora, em julho de 2016, o New York Times, que é um dos maiores jornais do mundo, trouxe na capa uma matéria que ela tinha um título assim, que o Brasil viria enfrentando o genocídio de homossexuais. Então, assim, é um país notadamente preconceituoso, é um país em que os direitos são negados de acordo com a marginalização da categoria LGBT. Então, vou tentar te explicar. Se os gays hoje estão conseguindo reconhecer suas uniões homoafetivas, há uma crescente conquista de direitos, notadamente na via judicial, para os gays, homens gays. Para os transexuais, eles não têm direito ao nome, eles não têm direito aos tratamentos médicos. Então, assim, dentro da categoria LGBT, que e quantas mais siglas nós consigamos incluir, há ali muita diferenciação do grau de conquista de direitos. Enquanto os gays já estão batalhando para adotar, para casar, enfim, direitos que não são privilégios, não são prerrogativas. Os gays não querem mais prerrogativas, mais privilégios, eles querem os direitos mínimos. Os transexuais, as travestis, elas querem ter direito aos tratamentos médicos, de readequação do seu corpo ao seu gênero, quer usar o banheiro com o qual ela se auto-identifica, porque o direito à auto-identificação é um direito sagrado, se você for pensar. Eu digo o que eu sou, não é outra pessoa que diz quem eu sou, o que eu sou. Então, assim, obrigar uma pessoa que se identifica como mulher a usar um banheiro masculino é uma violação de direito sem tamanho. Então, assim, dentro da categoria LGBT, há muita diferença e há muito ainda a ser conquistado.
A comunidade LGBT reivindica direitos que nada mais são do que aqueles que são garantidos a todo mundo, não é verdade? Entre esses direitos comuns a todos, que essa parcela da população ainda não tem, quais são os mais desrespeitados?
Vai depender de qual categoria você está falando. Quando você fala do gay, já há uma certa conquista de direitos na via judicial. Então, assim, por uma decisão aqui do TRF4, numa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 2003, o INSS passou a incluir o companheiro homoafetivo como dependente para fins de benefício previdenciário, lá em 2003. Posteriormente, em 2004, o Supremo Tribunal Federal disse que a união civil entre pessoas do mesmo sexo ela caracteriza uma união estável. Então os direitos vêm sendo conquistados. Os transexuais ainda estão discutindo a possibilidade de mudar os seus documentos sem que se tenha que ser submetido à cirurgia de transgenitalização. Porque essa fluidez de gênero, ela passa pelo entendimento de que você não pode obrigar a pessoa a modificar o corpo dela porque você criou uma categoria. Então existem, sim, mulheres transexuais que não querem fazer a cirurgia de transgenitalização. E a lei diz que ninguém é obrigado a se submeter a procedimento médico que não consinta. Mas, atualmente, a jurisprudência do Brasil entende que só é possível alterar o nome se houver a cirurgia. Então, assim, depende muito da categoria que você está tratando para você ver qual que é o direito que estamos buscando. Então, enquanto alguns ainda têm os direitos mais avançados, mais próximos da igualdade constitucional, outros ainda estão, é o que eu estava lendo até ontem uma reportagem, as transexuais e as travestis, elas ainda estão buscando o direito de ser, para depois casar, depois ter filhos, depois ter emprego. Então, quanto mais marginalizada e mais fruto de preconceito a categoria, menos direitos assegurados.
Doutor André, muitas vezes a discriminação começa dentro da própria família. O que é que o senhor aconselharia a quem sofre o preconceito dentro de casa e também as famílias dessas pessoas?
conselho que a gente dá, que atua como promotor de justiça da infância, que atua como promotor presente nas comunidades, é tolerância ao diferente, alteridade, que é dar ao outro o mesmo tratamento que você quer receber. Dentro de casa é o espaço de construção da personalidade do indivíduo. É dentro de casa que ele primeiro se identifica, que se auto-identifica e se afirma. Se desde criança uma pessoa na sua casa, desde a mais tenra idade, ela vem sofrendo ali, sendo tolhida, sendo vedada, ela tem a personalidade dela negada, ela não desenvolve autoestima suficiente para sair para os demais campos da vida, para a escola, para o trabalho. Então, o que tem que haver dentro de casa é a aceitação. Aceitação do diferente, aceitação da individualidade. Em primeiro lugar, trabalhar com as crianças, fortalecer suas autoestimas, porque é óbvio, uma criança que cresça ouvindo que ela está errada, que ela é doente, e é um absurdo que ainda seja tratado como uma doença a questão da transexualidade. Então, a homossexualidade já foi retirada do catálogo internacional de doenças há bastante tempo, mais de 20 anos. Mas a transexualidade, não. Então, se a pessoa quiser ser quem ela é, ela precisa se aceitar que ela é doente. Dentro de casa, o que eu digo é o seguinte: o pai e a mãe têm que construir a autoestima da criança respeitando a auto-identificação dela. Se for uma criança que cresça num ambiente de aceitação, um ambiente que fomente a autoestima, na escola ela vai conseguir desenvolver seus trabalhos, ela não vai se sujeitar ao bullying, porque ela vai ter autoestima, e vai na escola aceitar o diferente e aceitar o próximo. Então tudo começa na escola, desculpa, na família. Depois na escola. Nós tivemos no Brasil tentativas de fazer esse trabalho, mas ainda é algo que a sociedade tem bastante, bastante resistência.
É uma pena. Doutor André, o que é que o Ministério Público pode fazer na defesa dos direitos dessa parcela da população?
Tomás, o Ministério Público, como o próprio nome diz, né, ele é público. O público, ele é diverso. Pensando em público, pensa em diversidade. Tem que haver diversidade dentro do Ministério Público para que ele reflita o público. Então, primeiro de tudo, o Ministério Público tem que estar de portas abertas. Ele não pode fechar os olhos para nenhuma parcela da sociedade. A Constituição fala, independentemente de raça, cor, quaisquer outras formas de discriminação. Nenhuma palavra da Constituição é em vão. Quaisquer outras formas de discriminação, a discriminação que o Brasil vem enfrentando hoje, muito forte, como eu te disse, que a cada 28 horas um homossexual é morto, agredido, é essa. Essa é uma forma de discriminação que o Ministério Público tem que enfrentar, e ele tem instrumentos para isso. Tem a ação civil pública, como eu te disse, um dos primeiros direitos homoafetivos reconhecidos, que foi a inclusão do companheiro dependente homoafetivo como dependente no INSS, foi fruto de uma ação civil pública ajuizada no ano de 2003 pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Depois vieram outras conquistas. Teve também uma decisão judicial aqui do Rio Grande do Sul que incluiu a cirurgia de transgenitalização como rol de procedimentos do SUS. Tudo isso é o Ministério Público, essa demanda ela é extraída da sociedade, canalizada até o Poder Judiciário pelo Ministério Público.
Perfeito. Doutor André Luiz, muito obrigado pela sua participação. O contato do Núcleo de Proteção dos Direitos de Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais do Ministério Público do Paraná é o 41-3250-4895. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.